Pessoas, tudo bem? Sou Priscila Mendes e juntamente com a Tayana Bruno trazemos para vocês o programa Viva Voz.
A proposta aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O Viva Voz vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia, com reprise sexta às 9 da noite e domingo 7 da noite. Acompanhe pelas ondas da rádio 89,5 FM, pelo site www.aldeassembleialegislativa.mt.gov.br e por nosso canal do YouTube Rádio Assembleia FM.
O Brasil tem 12% de pessoas adultas que se declaram como lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans, pessoas queer, intersexo, assexuais e outros gêneros ou orientações sexuais, segundo o levantamento da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e da Universidade de São Paulo, a USP, publicado na revista científica Nature Scientific Reports em 2022. Esse percentual corresponde a 19 milhões de brasileiros e brasileiras, de acordo com dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
Mesmo assim, há 15 anos, o Brasil lidera o ranking mundial da violência contra essa população. Em 2024, segundo o Grupo Gay da Bahia, foram registrados mais de 250 assassinatos com motivação LGBTfóbica.
Em Mato Grosso, os dados da Secretaria de Segurança Pública são alarmantes. Em 2023, foram registrados 315 crimes contra pessoas LGBTQIA+. E em 2024, foram 416 casos. Os mais comuns são injúria, ameaça, estupro e homicídio. Os dados consolidados de 2024 também mostram que Mato Grosso é o terceiro estado brasileiro com maior número de mortes violentas contra essa população, atrás de Bahia e São Paulo.
Um dos desafios da população LGBTQIA+, está na convivência pacífica com a família. Em muitos casos, filhos, filhas e filhos LGBT são expulsos de suas casas. Reconhecendo a importância de acolhimento dessas pessoas, nasce nacionalmente, em 2014, a Associação Mães pela Diversidade.
Em 2017, um grupo de mães também se organizou e criou uma coordenação em Mato Grosso. E desde então desenvolve aqui no estado ações de sensibilizar as várias esferas da sociedade para transformá-la em um ambiente mais seguro, justo e respeitoso para suas filhas, filhos e filhas.
Para falar sobre o trabalho da Associação Mães pela Diversidade Mato Grosso, o programa Viva Voz conversa com a coordenadora estadual, Anessa Pinheiro, e com a integrante, Thaís Melo. Sejam bem-vindas, grata por aceitarem o convite. Anessa, vamos começar com você. Como é o trabalho do coletivo? Conta pra gente, pros nossos ouvintes. E como mães, pais e responsáveis de pessoas LGBTQIA+, podem participar, podem se juntar ao coletivo Mães pela Diversidade.
Boa tarde. Mães pela Diversidade, ele é nacional, né? Então, existe uma cadeia enorme, né, que a gente faz para que todos os estados a gente possa se unir, né, e fazer o acolhimento. Porque não é fácil. A maioria das famílias, elas não aceitam, né? Então, a gente faz esse acolhimento para que as mães e os pais, ou família mais próxima, né? Comecem a enxergar de formas diferentes. Nós temos o contato da Nacional, que é pelo Instagram, que chama Mães pela Diversidade, né? Que é o @. E tem o meu contato no estado, que é 65999107770. E aqui no estado, a gente trabalha em efeitos de ir a locais, né? A gente consegue hoje pegar e sair daquela bolha que venham até nós. Não, nós estamos indo até eles e elas. Então, a gente vai em bares, a gente vai em instituições, nós vamos no zero, né? Então, é uma coisa bem, bem interessante.
Até elas, as pessoas LGBT.
Sim.
E as mães, os pais responsáveis, vocês alcançam, vocês sensibilizam? Como que vocês se aproximam para ampliar esse grupo, para que a família também seja um lugar seguro?
Nós fazemos isso através dos filhos, filhas e filhos. Entendeu? A gente fala assim, ó, a gente teve um caso agora que uma pessoa, né, que ele é juiz, e ele falou assim, Anessa, não sei o que eu faço, que minha mãe não aceita. Eu já sou casado, formado, tenho um ótimo emprego, e minha mãe não aceita. Ela tem vergonha de mim. Falei, vamos chamar pra tomar um café. Então, a gente faz aquela coisa. Ah, vem cá, e aí, como que é a família? Tá legal? Não, tá legal, entendeu? Então, tá bem? Bem, chama sua mãe. A gente convida as mães através dos filhos. Isso quando a gente não encontra as próprias mães. Então, tá sendo uma coisa interessante. A Thaís mesmo, ela conheceu através de uma amiga dela, entendeu? Isso é muito interessante. O importante é que faça chegar até as mães e os pais.
E Thaís, você é mãe de uma criança que se identifica, né, como uma criança LGBT, uma pessoa LGBT. Queria saber de você quais são os desafios para tratar dessa questão, especialmente nessa fase, né, da infância, da adolescência. Conta um pouquinho da sua experiência e do que você tem encontrado também nesse coletivo.
Sim, então, acho que a maior dificuldade é em relação à sociedade mesmo, porque as pessoas acham que as pessoas LGBTs, elas nascem com 18 anos. E não. As crianças, elas começam a... Tem muitas crianças e adolescentes que elas se conhecem muito cedo. Então, pra gente ver mesmo questão de gênero, a criança, ela começa a se identificar com gênero de 2 a 3 anos. Com 4, 5 anos, ela já começa a ficar mais estável. Então, eu acho que a dificuldade maior é em relação ao preconceito que a sociedade tem em falar, não, é muito criança, é muito pequena, é adolescente, ainda não sabe de nada. E as pessoas começarem a culpar as mães, os pais, a família, como se tivesse feito algo errado. E de querer tentar mesmo fazer com que a gente esconda as crianças, os adolescentes. Querendo ou não, isso é uma violência, porque todo adulto, ele tem a responsabilidade de cuidar da criança, de deixar ela se desenvolver como ela quer, né, se desenvolver, ser quem ela quer ser, do jeito que ela quer ser. E isso é muito difícil, porque você tem que enfrentar dentro de casa, com a família, com a sociedade. Você quer sua criança, seu adolescente só feliz. Ela só quer ser uma pessoa. E ter que lutar para ela poder ser uma pessoa, porque as pessoas têm muito preconceito. Então, é muito difícil, tanto para a criança, para o adolescente, quanto para a mãe, para o pai, para a família que está ali. Para mim mesmo, a maior dificuldade hoje é o preconceito da sociedade.
E conta para a gente como é que foi a sua chegada ao grupo Mães pela Diversidade, foi através de uma amiga. Como é que esse grupo tem ajudado você nesse caminho?
Isso, quando a minha criança me relatou e tudo mais, eu comecei a buscar, pesquisar. E aí, tava tendo o... Ia ter o... Do direito da pessoa LGBT.
Seminário.
Isso. E aí, eu peguei e fui.
É a conferência.
E aí, eu fui... E lá eu conheci várias pessoas, né? E aí uma dessas pessoas era do ambulatório dela, me falou sobre o grupo. Aí eu peguei e mandei mensagem, né? E aí ela me colocou no grupo e aí eu comecei a conversar e tudo mais, porque eu acho muito importante ter esse grupo de mães, porque você vê que não tá sozinha, né? Então, assim, eu fui buscando onde tinha. Em São Paulo, em Goiás, aqui no Mato Grosso, em todo lugar. Porque eu acho que quanto mais a gente pesquisa, a gente estuda, a gente sabe, até questão sobre lei, a gente consegue ajudar muito mais a nossa criança, o adolescente, a sobreviver, digamos que assim. Eu espero que viver bem na sociedade, né? Porque sobreviver é muito triste. Isso.
Bem viver. Mais que sobreviver, viver bem. Ainda sobre essa sua vivência, você viu outras histórias de mães que também passam por esse desafio com crianças?
Então, aqui no Mato Grosso, eu achei poucas. Para fora tem mais, né? Estado de São Paulo, outros estados. Eu achei mais mães, assim, de crianças, né? De adolescente tem mais. E que falam a mesma coisa, que o maior preconceito mesmo é com a sociedade, com piada, até mesmo com ameaça mesmo, contra a vida de criança e adolescente.
Anessa, ainda sobre essa questão familiar, qual é a base social que leva os jovens a serem expulsos da casa dos pais, jovens LGBT a serem expulsos da casa dos pais? E por que o coletivo Mães pela Diversidade, inclusive tem esse nome, tem mais mães do que pais e responsáveis?
Por falta de... Vamos lá. Por falta de informação, por preconceito, por medo, né? Porque os pais e as mães têm medo também. E
medo de quê?
Medo da sociedade, dos outros parentes, o que vão falar. Sempre as mesmas perguntas. Ai, mas fulano vai falar, esse ciclano vai falar, entendeu? São esses medos assim. E falam, você é uma aberração, você não é... Nossa, você é um desorgulho, você faz eu passar vergonha, essas coisas. Eu não quero esse tipo de pessoa, né? Tanto que nós temos o coletivo, né? Que é o MT Queer, que acolhe essas pessoas, né? Que tem todo aquele programa, até a pessoa arrumar um emprego, se estabilizar e tal. E aí, cada um vive sua vida. Vai em frente, segue voando. O Mães pela Diversidade tem várias cartilhas.
Só para contextualizar para os nossos ouvintes. Então, nós temos uma associação aqui em Cuiabá, que tem uma casa, que em caso de pessoas LGBT serem expulsas, elas são abrigadas nessa casa, são acolhidas. E quando conseguem se organizar, elas abrem espaço para outras pessoas. Ou seja, precisa dessa casa temporária, esse abrigo.
Exatamente. Inclusive, lá tem cursos também. Exatamente. Eles têm cursos sobre...
Profissionalizante, qualificação.
Sim, eu acho o máximo aquele deles. Sabe?
Importante.
E aí, nós temos cartilhas, né? Eu mandei tudo pra Thaís, que conforme chega integrante, a gente manda as cartilhas, né? De falando qual é o direito dos seus filhos, filhas e filhos. Vamos lá, vamos falar sobre homofobia, transfobia. Então, são cartilhas separadas. Né? Nós lançamos um projeto ano passado que é Confie no Amor, né? Que exatamente sobre isso, que a gente faz o quê? Mostra para a sociedade que um amor, um abraço, um carinho, vem cá, meu filho, minha filha, minha filha, vem cá, vamos entender a situação. Eu sei que nem todos, né, conseguem de imediato, né, mas a gente procura de todas as formas para que essa população, né, os pais, as mães e as famílias, eles conseguem conscientizar. Tanto que existe o projeto que tinha no Nacional, o projeto com psicólogo, e a gente fazia terapia em grupo, né, e a gente vai lançar um agora aqui no estado, para todas as mães, pais, né, ou familiares que queiram participar e aí fazer uma terapia em grupo. Inclusive, a Thaís foi a primeira convidada, né, porque o caso dela é muito, muito importante, é sério, né, tanto que ela vai ter que ir para outro estado. Nós temos um departamento jurídico também muito bom hoje em dia, ativo, exatamente, ativo, sabe, uma diretoria nacional maravilhosa. E aí a gente está tentando trabalhar de todas as formas possíveis. Não vai ficar, não ficar só na parte assim, social, né? Aquela coisa básica. Não, vamos conversar ou vamos fazer uma visita. Nós temos programas, né? Projetos que foram iniciados ano passado e tem projeto vindo também novo por aí. Então é interessante.
Você falou sobre essas resistências das famílias, né? Esse preconceito que é enraigado na própria família. Mas por que que há mais mães participando do coletivo? Como funciona a sociedade que mais mães sensibilizam por essa luta?
A mães, pelo que a gente conversou na Nacional...
Existe uma restrição de participação?
Não.
Também não.
Não, tanto que a gente, né, tem pais. A gente tem pais, a gente tem três acho que são 3 ou 4 pais.
Na diretoria?
Não, aqui no estado.
Ah, no estado.
É, no estado. Inclusive, tem um pai que é uma filha que ela ainda ela não se definiu, né? Mas ele é um pai de um adolescente, né? Tem também um outro pai, tem mais 2 pais que são, né? Os filhos são gays. Então, só que eles são mais quietos, né? Eles não gostam muito de mostrar aquele lado deles, assim, né? Sensível, né? Eles pensam assim, não é muito. Na diretoria nós temos um pai, se eu não me engano. Na nacional tem mais uns 3, 4. Mas o interessante, pode ser na hora, no movimento, só mães e alguns pais. Mas quando chega o momento de trabalhar mesmo, de se juntar, os pais vêm com tudo. Vem com tudo. Tanto que tá aí a parada de São Paulo, que tinha muito pais, sabe? Famílias mesmo, fechadas aqui. Aqui ainda, gente, se vocês procurarem fotos, tem do pai que tá lá e a filha tá lá também, assim, coisa mais linda, sabe? E ele vai ser ele tá sendo um espelho pra gente, é muito bom.
E aqui no Viva Voz, para ajudar a gente a refletir sobre o tema do dia, a gente sempre traz poesia através da música. E vocês trouxeram a nossa primeira indicação do dia, que é Lulu Santos, Toda Forma de Amor. Quem indicou? Quer comentar por quê?
Ah, é hino, né? É hino. Só isso tem que falar, é hino. Fala tudo que é... Tudo, assim, é o sentimento mesmo. É profundo. É o recado dado.
É isso. Então, quem está ouvindo a gente pelas ondas do rádio, também pelo site, vai curtir agora Toda Forma de Amor, Lulu Santos.
Nem vou sobrar de vítima.
Assembleia, você ouviu Lulu Santos, Toda Forma de Amor. E para todo mundo, em todas as plataformas, a gente segue nesta edição aqui do Viva Voz, recebendo as integrantes da Associação Mães pela Diversidade, Anessa Pinheiro e Thaís Melo.
Thaís, na sua avaliação, por que o Brasil é um país tão violento contra a população LGBT?
Eu acho que é um país que tem muito preconceito, não só com as pessoas LGBT, mas no geral. Com pessoas deficientes, com pessoas pretas. Tem muito preconceito. E parece que é um preconceito enraizado. E que eu acho que a gente tem que lutar para cada dia tentar quebrar esse preconceito. E trabalhando mesmo que seja muito difícil, mas para tentar mudar um pouco isso do Brasil, porque é muito preconceito.
Desculpa, fala.
Pode falar. Eu ia perguntar se a Anessa quer complementar um contexto político, social, que gera essa divisão, esse distanciamento do acolhimento da pessoa LGBT.
Depois que veio a era, né, Bolsonaro, dificultou bastante, sabe? O que está acontecendo? Tudo que a gente vê hoje em dia no Estado, né, que nem a respeito que foi aprovado a PL, né, do vereador sobre menores de idade.
Proibição de menores de idade na parada, né?
De hormônio.
Ah,
só
sim.
Só que ele alega que fala que nós pais estamos mutilando as crianças. Isso não existe. Isso não existe. A gente fez, né, um documento, uma nota de repúdio. Nessa nota de repúdio, a gente colocou todas as formas jurídicas, né, todas as citações. A gente tentou dialogar com ele, mas ele fez um acordo lá na Câmara dos Vereadores. Né?
O vereador que você cita é o Hanali, vereador da Câmara de Cuiabá.
Exatamente. E isso daí está acontecendo não só no estado, tá? No município. Está acontecendo nacionalmente. É um efeito cascata. Está acontecendo no Maranhão, está acontecendo em Minas, está acontecendo em São Paulo. Isso daí eles estão fazendo assim, polarizando, sabe? E aí a gente está lidando de que forma? Nacionalmente, né? A gente fez a nota de repúdio aqui? Fez. A gente vai recorrer? Sim. Mas nacionalmente, de que forma? Esse caso dos menores de idade, ele tá no âmbito já do Supremo, entendeu? Então, isso daí não é âmbito municipal. O município não tem, não é maior. Lei municipal não é maior do que lei federal, né? Ele não é maior do que a Constituição. Só que muitos vereadores, como teve uma vereadora que tentou entrar em contato comigo, né, por telefone, mas conversou um pouco pessoalmente, falou assim, ai, eu não sabia, eu não li. E eu falei, gente, como vocês não leem uma coisa dessa? Ah, mas é porque ele falou de mutilação, por isso que a gente... Então, ele focou na mutilação, coisa que não existe. E aí, então tá correndo, nós da Associação Mães pela Diversidade Nacional, nós estamos recorrendo junto com outras associações e coletivos. Tá lá, vamos esperar. Tem também uma fala nossa, né, que foi colocado na ONU. Então, a coisa não é pequenininha, a coisa é grande, é sério. Nós estamos falando de saúde, de bem-estar de uma criança, de um menor de idade. Não é brincadeira isso. Teve um comentário infeliz de uma professora, que inclusive estava lá no momento, porque foi no mesmo dia, né, da revolução lá das professoras. E ela falou assim, que a gente tá fazendo maior algazarra, maior bagunça, e que bem feito pra gente que não tinha acontecido, que a gente não tinha conseguido, porque onde já se viu obrigar as crianças a fazer a harmonização. Não é harmonização, gente, é hormonização, desculpa, tá? É hormonização, que mutilar crianças. Gente, ela também não leu, sabe? Só que isso daí vai proliferando. Vai falando um que vai falar pro outro, que o outro. No caso de mães, né? Que lá está no grupo.
Que eles mencionam essa falácia, né, de uma, dessa mentira, de mutilação, eles estariam fazendo referências a alguma cirurgia, alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas você está explicando para a gente que, na verdade, não. Está se tratando apenas do uso de hormônios para adequação de gênero.
Exatamente. Era uma coisa que já existia, né? Só que, do nada, apareceu isso no conselho, né? De medicina. No conselho de saúde, né? Foi no...
No municipal ou no estadual?
Não, nacional.
Federal, deve ser o de medicina.
Conselho Federal de Medicina, isso mesmo. E aí, apareceu de uma hora para outra, entre aspas, porque já estava, né, nos bastidores.
Então, existe um processo político em várias esferas.
Sim.
Que gera essa questão nesse momento social que vivemos.
Sim. Nessa questão, porque começou com o conselho de medicina, né? E aí eles proibiram novamente, algo que já era liberado. E aí agora é
o vereador
que ele quis fazer essa lei, né? Só que o que ele fala é que tem que deixar as crianças e os adolescentes trans serem natural e que os hormônios cresçam e tudo certo, que não tem que intervir e não tem que fazer cirurgia menores de 18 anos, sendo que aqui no Brasil nunca foi autorizado, ninguém nunca fez uma cirurgia de resignação de menor de 18. E aí eu acho que ele não sabe nem como que é feito isso, porque tem todo um processo, não é só chegar e falar assim, eu quero fazer isso daqui. Para começar a fazer o bloqueio hormonal, uma criança ela tem que ser acompanhada no mínimo 2 anos até...
uma junta de saúde, psicólogos,
isso, psiquiatras. Tem que ter uma equipe multidisciplinar, que seja especialista no caso, e aí faz uma avaliação para ver se essa criança realmente precisa fazer esse bloqueio hormonal. Esse bloqueio hormonal, ele só vai parar por um tempo com que essa criança passe por uma puberdade indesejada de um sexo que ela não quer, para ela ter...
Ela não reconhece.
Isso, para ela ter um pouco mais de tempo de se reconhecer e tudo mais. Isso é feito também para aquelas crianças cis que têm puberdade antecipada. E aí, depois
10,
disso...
9, 10,
isso.
11 anos.
E aí, depois disso, com mais idade, que se realmente for feito outra avaliação, aí começa a terapia hormonal. Mas são coisas que são reversíveis, não é algo irreversível, não é algo assim do nada. Os medicamentos que são usados há mais de 30 anos, internacional, que tem toda uma ação. Então, depois que isso aconteceu do Conselho de Medicina...
Usado em outros contextos também, para além da questão de gênero.
Então, o que a gente quer com isso, não é que a gente... A família quer que a criança mude, a gente só quer realmente dar mais tempo para diminuir a questão de disforia de gênero, para que diminuir a questão de ansiedade, depressão, inclusive suicídio, porque é estatístico. Uma pessoa trans que não tem esse acompanhamento é 4 vezes maior a chance de suicídio. Então, é algo que a gente não tá... Não é, é questão de saúde, é questão de saúde física, saúde mental. É questão de quando essa criança, esse adolescente for um adulto, isso vai refletir diretamente na sociedade no geral, na vida, questão financeira, até do Brasil mesmo. Porque isso vai fazer com que lá no futuro essa pessoa consiga trabalhar, consiga estudar, consiga ser uma pessoa autônoma, feliz e que viva como toda pessoa tem o direito de viver. Então é só isso que a gente quer, que as nossas crianças, os nossos adolescentes tenham esse tempo, tenham esse acompanhamento, tenha realmente esse suporte. Porque eu acho que se toda criança e adolescente tiver um suporte, a gente diminui muito essa taxa. E o que me preocupa muito é a questão mesmo do suicídio. Então,
da saúde mental.
Porque a taxa de uma pessoa trans de vida é muito pouca.
Baixa.
Então, assim, para uma mãe saber que o seu filho, que a sua filha vai viver tão pouco, viver todo dia com medo de não saber se amanhã vai estar viva ou não, é muito dolorido. E simplesmente por uma questão, assim, que as outras pessoas não deveriam se importar se é... Se a pessoa gosta do mesmo gênero, se não gosta, se a pessoa se identifica com o gênero ou não, isso não reflete na vida de ninguém. Cada um tem sua vida. Quando eu engravidei, eu não importava se ia ser menina, se ia ser menino. Eu sabia que eu ia amar. E hoje isso não vai fazer diferença. Então, eu acho que se um pai e uma mãe isso mudar, quando a pessoa se assume, nunca amou de verdade. Porque eu acho que o amor é muito independente disso. Eu acho que uma mãe e um pai tem que lutar para a segurança do filho, para o amor, para o cuidado e tudo mais. Então, assim, se hoje eu vou atrás, se eu acompanho a minha criança e tudo mais, é porque eu amo ela. Eu só quero que a minha criança seja feliz. Só isso.
Muito obrigada.
Nós temos uma...
Obrigada por esse depoimento. Oi, oi. A gente faz uma pequena intervenção aqui para uma atualização importante sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina, o CFM, que impunha restrições severas ao atendimento de pessoas com conflito de gênero ou pessoas trans, especialmente crianças e adolescentes. É que após a gravação dessa edição do programa Viva Voz, uma decisão liminar da Justiça Federal, que foi expedida no último dia 25 de julho, suspendeu os efeitos da norma do CFM. Ou seja, as terapias devem seguir normalmente de acordo com os critérios científicos. A decisão da Justiça argumenta que a resolução do Conselho de Medicina causa danos imediatos aos pacientes e viola direitos fundamentais, como o direito à saúde, e que impedir terapias baseadas em evidências é negar cuidado e aprofundar o sofrimento. O processo que resultou nessa decisão provisória até o momento teve início com a denúncia das Mães pela Diversidade ao Ministério Público. Feita essa atualização, a gente segue com o papo.
Gente, as coisas não começam, não encaixam, sabe? Se um adulto que tem 30 anos, 40 anos, não conseguiu a cirurgia, mesmo sendo acompanhado, como uma criança? Não encaixa, você entendeu?
Registrando que a legislação brasileira não permite, né?
Não, de jeito nenhum.
A questão era puramente de bloqueio hormonal.
Exatamente.
Então, não é um pedido de um avanço para que permitisse cirurgia de redesignação de gênero para crianças.
Exatamente. E aí, nós vamos ter uma reunião lá no ambulatório trans, porque existe um ambulatório, não existe propaganda... E querem...
Não existe divulgação do trabalho do ambulatório.
Na outra reunião também foi falado por isso. E aí eles pediram ajuda. Gente, vocês podem ajudar a gente? Porque não tá vindo gente.
Sim, inclusive precisa de um suporte para vir pessoas do interior, né?
Exatamente.
Porque ele é um ambulatório para demanda do estado. Ele não é municipal, né?
E foi falado, olha lá, que nem o interior, né? A pessoa ela tem que perder 2 dias de trabalho para começar. 2 dias de trabalho, tem a condução... Tem que saber se tem disponibilidade, se a prefeitura faz isso, a parte de saúde lá da cidade dele, faça isso também. A gente tem dificuldade
hospedagem,
até em cadastro.
Hospedagem, Cuiabá.
Hospedagem, Cuiabá. A gente tem cadastro nos municípios que não está encaixando o gênero. Está lá, só existe masculino e feminino e por causa disso eles não podem participar do programa. E aí a gente tem que fazer o quê? Rebolar. Tentamos entrar em contato nacionalmente, né? Fizemos todos os trâmites pedindo. Cuiabá e Varzegrande está ok, né? Mas a gente, mesmo assim, tem algumas cidades. Graças a Deus, o Pedro Dias, né? Que é do Ministério da Saúde. Nós conversamos com ele. Ele ficou de olhar isso daí. Já deu uma melhorada bastante, que ele é de Juína. Já deu uma melhorada muito, muito boa mesmo. Isso daí não tem que falar. Só que o ambulatório fica esperando... Com que as pessoas procurem. Mas como que vai procurar? Entendeu? Então, a gente...
Seria necessária uma busca ativa, né?
Exatamente. Não tem material para divulgação, sabe? O Estado deveria...
E a estrutura do ambulatório vai dar conta também de receber, de acolher?
Uma demanda maior.
Uma demanda maior.
Ah, consegue, uhum. Gente. É maravilhoso o ambulatório, de verdade. É, não sei se vocês já foram lá, mas o ambulatório... Eu já fui na inauguração, eu fui em reunião, fui lá só para, né, fazer uma visita, para ver como que estava a situação. Tem os médicos lá, estão à disposição. Quem quiser fazer todo o procedimento, né, tanto de... Tanto da parte... A primeira coisa é, eles conversam, depois mandam fazer os exames, né? Melhor do que ficar aí tomando na rua, sabe? Não tenta hormonização na rua. Tendo, vai lá no ambulatório. Você tem ambulatório, você tem médico, você tem tudo.
E ainda com risco, né? Porque algumas intervenções fora do sistema regular podem gerar risco à vida, né? Dessas pessoas trans.
Exatamente. E quando o caso do ambulatório é um pouquinho pior. Por quê? Se não tiver demanda...
Pode fechar.
Uhum. Sim. Porque tem lá todo os medicamentos, os hormônios, tudo. Tem tudo lá. Só que não tem pessoas. E eles têm data de validade. Entendeu? E é milhões, né? Então é um dinheiro, assim, pelo menos que passaram pra gente. Mostraram a tabela, tudo, mas ele tá, sabe? Não tá tendo, gente. Aí eu faço o quê? Conforme eu vou encontrando, da mesma jeito que eu faço a panfletagem, né? Falando das mães, não sei o quê, bababá, chama sua mãe. Eu falo também sobre o ambulatório trans. Entendeu? Então, são duas coisas muito importantes.
Gente, infelizmente, né, o nosso tempo vai chegando ao fim aqui nesse Viva Voz tão especial, de tanta informação valiosa, inclusive de foro íntimo, né? A gente agradece muito a abertura de vocês para falar com a gente e com quem está aí ouvindo do outro lado. Queria que vocês pudessem fazer as considerações finais, dizer também para quem está ouvindo a gente como é que eles podem colaborar, né, com o trabalho do Mães pela Diversidade.
Nacionalmente, seguir a página do Instagram, @mãespeladiversidade, né? Lá temos todos os nossos trabalhos postados. Tem um link lá na bio que mostra as nossas cartilhas para quem quiser, né, e precisar. Aqui no estado tem o meu WhatsApp, né, que é 65-99910-7770. Nós estamos à disposição para conversas, para acolhimento, né, para debates.
65-99-10-7770.
E eu agradeço o convite, gente.
Obrigada. Thaís, você também pode, por favor, fazer suas considerações.
Eu também quero agradecer, né, o convite e falar para a população, né, pais, mães, que têm seus filhos LGBT, para apoiar, para estar presente na vida deles, né, e também vir participar do grupo, porque é importante a gente reunir mesmo forças para poder lutar, né, em tudo que precisa, porque é tão difícil para a pessoa LGBT o mundo, imagina não ter em casa um apoio, um lugar seguro para poder, a hora que chegar em casa de um dia cansativo, não ter um lugar de acolhimento no próprio lar. Então, é isso.
É isso, muito obrigada. O programa Viva Voz tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno. Nosso operador de áudio e de vídeo, Caio Alves. Editor de vídeo, Luiz Gustavo. Gerente de operações, Dime Oliveira. Gerente da rádio, Eduardo Ferreira. Superintendente, Tatiana Medeiros. E o secretário de comunicação é o Henrique Santos.
Difícil falar, mas vamos lá. Para encerrar o programa, a gente vai de música. É isso, meu povo.
Outro hino, então. Outra música que vocês trouxeram pra gente como indicação. Hino também. I Will Survive, com Gloria Gaynor.
Vamos celebrar o bem viver. Viva a Voz, tá de volta na próxima terça. Até lá.
Até terça que vem.